Revista do Meio-Dia. Apresentação: Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Olá, uma boa tarde. A partir de agora você fica com a Revista do Meio-Dia, a UEL em Destaque, podcasts e registros históricos da UEL FM. Hoje é sexta-feira, 14 de agosto, em Londrina, temperatura de 27 graus. Esta é a edição de número 5, confira os destaques. Prazo de inscrições para o vestibular 2027 da UEL termina na próxima segunda-feira.
Sétima Semana Acadêmica de Filosofia da UEL começa na próxima segunda, reunindo estudantes e pesquisadores para discutir ensino, pesquisa e extensão. Confira ainda outros destaques da agenda de eventos da universidade.
Bar Líder, a lenda que nunca fechava as portas, foi um dos pontos de encontro mais icônicos da cidade durante décadas. Conheça essa história londrinense na coluna O Museu na Rádio UEL.
Museu Histórico abre 29º Salão de Arte Fotográfica com 159 obras de fotógrafos profissionais e amadores. Mostra celebra 55 anos do Fotoclube de Londrina.
Balé de Londrina celebra centenário da cidade com obra inédita. Espetáculo A Vida é um Dia convida o público a mergulhar nas memórias, nos contrastes e nas transformações que marcaram a formação de Londrina.
Três últimos dias da Semana Literária do Sesc. Muitas atrações para as crianças neste final de semana. E hoje, uma das falas mais aguardadas, a da escritora Aline B.
A UEL e você.
Com a prorrogação das inscrições do vestibular 2027 da UEL, os candidatos têm até a próxima segunda-feira para efetivar o processo via site da COPES. O preço público da inscrição é de R$ 181.
A COPES alerta que a inscrição será concluída somente após o pagamento do preço público do processo seletivo via boleto ou PIX. Até o primeiro dia útil, após o dia 17 de agosto de 2026. E a guia de pagamento ficará disponível no site para reimpressão até às 9 da noite do dia 18 de agosto.
Para os candidatos autodeclarados negros, no ato da inscrição eles deverão obrigatoriamente enviar a documentação exigida para o procedimento de heteroidentificação, conforme critérios e normas estabelecidos pela UEL. O processo envolve envio de formulário específico, fotos e vídeos. A COPES orienta aos candidatos que os arquivos audiovisuais sejam enviados via computador com boa velocidade de internet.
Os candidatos devem ficar atentos para os dias e horários das provas que serão aplicadas somente aqui em Londrina. A primeira prova é a de habilidades específicas, marcada para 6 de setembro, apenas para os candidatos que optarem pelos cursos de artes visuais, arquitetura e urbanismo, design gráfico, design de moda e música.
Em seguida, dia 18 de outubro, será a vez da prova de conhecimentos gerais com 60 questões objetivas e também da prova de redação, obrigatórias para candidatos de todos os cursos.
No dia 19 de outubro, farão a prova de conhecimentos específicos os candidatos inscritos em cursos que tiveram a média da relação candidato por vaga das últimas três edições dos vestibulares que for maior ou igual a 10.
12 cursos têm média de concorrência igual ou superior a 10 candidatos por vaga. Agronomia, biomedicina, ciência da computação, ciência de dados e inteligência artificial, design gráfico, direito, fisioterapia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia e psicologia.
Os candidatos ao vestibular da UEL têm à disposição um manual do candidato que traz informações úteis e detalhadas sobre o concurso, entre elas o calendário de provas, quadro de vagas, sistema de vagas e concorrência, programas das disciplinas e as resoluções do concurso, convocações e listas de espera.
17 de agosto, último dia de inscrições para o vestibular 2027 da UEL. Acesse o site da COPES ou vestibular UEL 2027. Com informações do portal de notícias da UEL.
E na próxima segunda-feira, 17 de agosto, começa a 7ª Semana Acadêmica de Filosofia da UEL e o 2º Encontro Internacional de Filosofia. O evento reúne estudantes e pesquisadores para discutir o ensino, a pesquisa e a extensão universitária. Na reportagem de Manuel Costa, você vai conhecer a história da Semana Acadêmica, que começou em 2018 com uma iniciativa dos próprios estudantes.
A Semana Acadêmica de Filosofia da UEL chega à 7ª edição, mas para entender como o evento se tornou parte do calendário do curso, é preciso voltar a 2018. Naquele ano, estudantes decidiram criar a primeira Semana Acadêmica própria da Filosofia.
Para quem está nos ouvindo, eu sou professor Gabriel Chiaro Atzard, eu sou doutor em filosofia pela USP, mas eu sou licenciado, né, graduado e mestre em filosofia pela UEL. Atualmente eu sou professor na Universidade Estadual do Centro-Oeste, no Paraná, em Guarapuava, Unicentro, do Departamento de Filosofia, e estar aqui falar um pouquinho sobre o que foi a Semana Acadêmica da UEL é um prazer enorme, porque é uma memória muito querida que eu tenho, né? Em 2018 eu estava no terceiro ano da graduação em Filosofia, à época eu era presidente do Centro Acadêmico de Filosofia da UEL, e quando eu assumi, assim, o professor Charles, né, então era, salvo engano, era o chefe do departamento, disse assim para mim: então, agora vai sair um evento, uma semana acadêmica, e eu me comprometi que iria sair, sim. E o tempo passou, eu cheguei a conversar com ele, conversei com os colegas, né, e assim, vamos fazer acontecer, porque o curso de filosofia da UEL já estava beirando seus 25 anos, e até então não havia uma semana acadêmica de filosofia. Foi quando nós nos engajamos, e com muito trabalho, muito esforço, a gente fez acontecer. Aquela primeira edição foi maravilhosa, teve uma grande adesão dos estudantes, tanto do curso de filosofia, quanto de outros cursos. Todos os dias, as salas estavam lotadas, em todas as mesas redondas, palestras, atividades que ocorreram. Então, assim, para mim foi uma conquista e uma memória muito querida que eu tenho no meu coração dessa época. Assim, foi realmente algo maravilhoso.
A primeira edição foi organizada com a proposta de reunir diferentes áreas da filosofia e criar um espaço de debate entre estudantes, pesquisadores e a comunidade externa. A ideia era mostrar a diversidade da pesquisa filosófica e aproximar os alunos da produção acadêmica do curso.
Naquela primeira edição, nós sentimos que faltava um momento de maior integração com os alunos, né? Como eu disse, o curso já estava completando seus quase 25 anos e não havia uma semana acadêmica, né? E nós pensamos, então, em propor isso, fazer isso mudar, acontecer, para que tivesse um espaço onde os alunos pudessem apresentar seus trabalhos, ademais dos outros eventos que ocorriam periodicamente, mas que pudessem também organizar o evento, né? A Semana de Filosofia. E a ideia era uma pluralidade máxima, né? Naquela época, principalmente, né? Tanto que o tema da primeira edição foi a diversidade da pesquisa filosófica, né? Filosofia com suas mais diversas faces. Então, teve discussões sobre fenomenologia, filosofia da ciência e da tecnologia, ética, estética, teve isso tudo, assim. Foi muito, muito legal. Exatamente esse é o ponto, né? É um espaço aberto para a comunidade ali, acadêmica de filosofia da UEL e a comunidade externa e de outros cursos pudesse participar, aprender mais sobre as variadas faces da filosofia e expor seus trabalhos, discutir ideias. Então, assim, foi maravilhoso aquilo.
Desde 2018 para cá, o evento cresceu e passou a reunir participantes de outras instituições. Neste ano, o tema escolhido é o tripé universitário, formado pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Olivieri Fonseca, eu sou estudante de filosofia, atualmente estou no doutorado pelo programa de pós-graduação em filosofia da UEL e gostaria de convidar a todos para participarem da nossa 7ª semana acadêmica e 2º encontro internacional de filosofia. É um evento científico e acadêmico promovido pelos estudantes do Centro Acadêmico de Filosofia. Nesse ano nós escolhemos como eixo temático para o evento as atividades universitárias, né? tripé universitário, sendo este o ensino, a pesquisa e a extensão, para que a gente possa colocá-lo sobre um ponto de vista filosófico e reflexivo e, nesse sentido, também ampliar o horizonte temático do evento para o máximo de participantes possíveis. Então, é um evento aberto à comunidade externa, ao corpo docente e discente de toda a Universidade Estadual de Londrina.
Além da ampliação da programação, o evento também mudou com a inclusão de atividades remotas e híbridas. O formato permite a participação de pesquisadores de outras universidades e de outros países, sem deixar de lado o objetivo de aproximar os estudantes da vida acadêmica.
Eu acredito que a Semana Acadêmica, assim como diversos outros eventos acadêmicos e científicos, tenham passado por um processo de digitalização, né, dos seus procedimentos. Nesse sentido, tem tornado várias atividades dentro do cronograma a serem executadas de maneira remota ou também de maneira híbrida, né, presencial e remota ao mesmo tempo, o que tem tornado mais acessível os eventos para pessoas de outras universidades, de outros estados, de outras regiões do país e também outras regiões do mundo, né? Pensando também a questão da internacionalização dos eventos, sendo que hoje em dia a gente pode contar com participações internacionais sem a necessidade dos professores ter que se deslocar até a universidade que sedia o evento. Mas também em um outro sentido, eu acho que a Semana Acadêmica permanece com alguns pontos importantes para o desenvolvimento do nosso evento, que no fundo nada mais é do que a intenção de promover um espaço, né, de abertura para que os alunos ainda da graduação tenham acesso a eventos acadêmicos e consigam apresentar seus trabalhos, compreender melhor a dinâmica de toda a organização e da produção de um evento universitário.
E os estudantes não participam apenas como ouvintes, eles também atuam na organização e na realização das atividades. Para Pedro, o contato com os bastidores de um evento acadêmico é uma experiência importante para a formação universitária.
Então, eu posso dizer por experiência própria, né, tendo participado pelo menos desde a segunda semana acadêmica, ainda quando eu estava no curso de graduação em filosofia, que é um evento bastante significativo e marcante para conseguir inserir os alunos nesse espaço de prática universitária tão importante que é a produção de eventos acadêmicos, e tendo em vista que assim eles podem compreender um pouco mais os processos organizacionais, como a divisão de mesas de comunicações, estrutura de cronograma, convite de professores palestrantes, e não só isso, como também abre um espaço para que eles possam participar de maneira ativa e direta do evento, fazendo as suas comunicações, apresentando seus trabalhos, o resultado de suas pesquisas. E então eu acredito que é um evento bem fundamental para que os alunos consigam aproveitar ao máximo a experiência universitária.
E essa experiência também começa a ser passada para os alunos que estão chegando agora no curso.
Olá, meu nome é Gustavo Rio e eu sou do primeiro ano de Filosofia e estarei na Semana Acadêmica de Filosofia como mediador. É a primeira vez que eu estou participando de um projeto como este e tem sido bem animador. Desafiador, porém, eu fico empolgado com esse tipo de atividade. Me causa uma ansiedadezinha, mas sou muito bem instruído pelos meus veteranos sobre como fazer e o que deve ser feito, quais são os critérios que devem ser analisados e como agir em determinados tipos de situações.
Para Gustavo, a primeira participação na organização já serve como experiência para os próximos anos. Ele espera que a semana continue crescendo e que os novos estudantes também possam assumir espaço na organização do evento.
E vejo, então, a tendência é sempre ir melhorando. Acredito que a organização está excelente e espero, então, que os próximos anos a Semana Acadêmica consiga se manter com esse nível para mais. Não só melhorar para quem está apresentando os projetos de pesquisas e comunicações, mas também quem está por trás de tudo isso aí, quem está organizando e quem está no backstage. Enfim, primeira experiência e está sendo muito positiva participar de tudo isso.
Quem ajudou a criar a semana também acompanha esse crescimento. Gabriel Sardi destaca a maior participação dos alunos da pós-graduação nas edições atuais, mas defende que a graduação continue tendo protagonismo, já que o evento também é um espaço de iniciação à vida acadêmica.
Olha, olhando em comparação àquela primeira edição, 2018, e agora, essa sétima edição já, né? Eu fico muito feliz de saber que um trabalho que nós idealizamos lá atrás está vivo ainda, o pessoal ainda está participando, está engajado e que vai ter uma vida longuíssima, né? Espero que até enquanto existir o curso de Filosofia da UEL, que seja, exista por muitos e muitos e muitos anos, exista sempre uma semana acadêmica. Agora, a diferença que eu vejo entre a primeira edição e essa sétima é uma maior participação dos alunos da pós-graduação, porque naquela primeira edição nós não tínhamos um envolvimento de alunos da pós, somente alunos da graduação em geral. Então, salvo exceção de um ou outro ali, quase todos eram da graduação. E agora eu vejo que o pessoal da pós ali, né, do mestrado e do doutorado em Filosofia da UEL participa ativamente, estão juntos ali. Isso eu acho algo muito legal também. Mas é lógico, sem perder em vista que a graduação deve ter um certo protagonismo, né, porque é um momento de iniciação desses alunos. Então eles têm que participar, aprender como organizar, elaborar um trabalho, sem perder de vista, né, esse lado formativo, mas lógico, sempre contando com o apoio, o suporte, a orientação de quem já está mais experiente. E nesse caso, o pessoal da pós cai muito bem, né?
Entre a primeira edição, em 2018, e a sétima, que começa agora, o evento ampliou a participação de estudantes e pesquisadores e também passou a alcançar outros públicos. Neste ano, a programação inclui ainda, nos dias 19 e 20, o terceiro congresso Christian Wolff, realizado em parceria com a Universidade Alemã Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, com pesquisadores da Alemanha, Itália, Canadá e Estados Unidos. A sétima Semana Acadêmica de Filosofia CAFIL e o segundo Encontro Internacional de Filosofia acontecem do dia 17 a 21 de agosto, no Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL, o CLCH. As atividades são gratuitas e parte da programação será transmitida pela internet. Para mais informações, você pode acessar as redes sociais do evento no perfil @safilosofiauel. Manuel Costa para a Rádio UEL.
A UEL mantém uma agenda movimentada de eventos acadêmicos ao longo do ano. São palestras, congressos, seminários e atividades que aproximam estudantes, professores e pesquisadores, promovendo a troca de conhecimentos e fortalecendo a produção científica da universidade. Agora, vamos a um giro com alguns dos principais eventos programados para os próximos dias. A produção é de Pedro Safra.
A UEL recebe nesta sexta-feira o curso Crite Verde, Caixas da Natureza, que tem como objetivo proporcionar uma experiência formativa, estética e sensível por meio de vivências com a Caixa da Natureza. Uma brincadeira de intercâmbio e troca de elementos naturais e experiências entre os participantes, favorecendo a reconexão com elementos naturais. O curso será realizado em um único encontro presencial, em ambiente externo e em contato com a natureza da UEL. As inscrições se encerraram no dia 7 de agosto. A organizadora do curso, Marta Furlan, comenta sobre o surgimento da proposta.
Essa proposta, ela nasce no movimento do Crite Infância, no sentido de ampliar suas ações formativas por meio de uma nova perspectiva denominada Crite Verde, que busca aproximar a educação, a infância, a natureza, sustentabilidade e experiências mais sensíveis e humanizadoras. Tende também promover uma imersão formativa teórico-prática, lúdica, sensível e criativa, organizada por meio de oficinas, encontros, experiências, que possa possibilitar aos participantes vivenciar no próprio processo de formação diferentes modos de se relacionar com a natureza e com os elementos que dela fazem parte. Assim, então, o Crite Verde, Caixas da Natureza, ele integra e materializa de maneira prática, sensível, a discussão maior do nosso projeto, que é Brincando Nai com a Natureza. E fortalece também uma concepção de uma educação comprometida com a infância, com a calmaria, sem pressa, com a sustentabilidade e, principalmente, com o desemparedamento infantil, no sentido de oferecer possibilidades experienciais e formativas mais sensíveis, significativas, lúdicas e humanizadoras. Por fim, mais do que levar uma caixa para a escola, queremos abrir caixas de possibilidades. Possibilidades de olhar, tocar, sentir, imaginar, criar, brincar, narrar e descobrir. Porque quando a natureza ela entra na experiência educativa, dentro das nossas concepções e discussões que fazemos no projeto, ela também pode abrir novos caminhos para que tanto os adultos quanto as crianças se encontrem.
Ocorre entre os dias 26 e 30 de agosto o terceiro Festival de Violões do Paraná, organizado por docentes de 5 instituições de ensino superior públicas, federais e estaduais, a UNILA, o EMEPAR, o UNESPAR, a UEL, a UEM e a UEPG. Com o objetivo de fomentar a cultura do violão no estado do Paraná e, ao mesmo tempo, difundir o trabalho desenvolvido pelos membros das instituições organizadoras. As atividades incluem apresentações musicais masterclass, aulas em instituições de ensino básico da cidade, música de câmara, a formação de uma orquestra de violões e a apresentação de pesquisas desenvolvidas nas instituições organizadoras. As inscrições para o festival acontecem até o dia 24 de agosto. O festival está previsto para acontecer nos seguintes locais: Sesc Londrina Cadeião Cultural, Cine Teatro Ouro Verde, Auditório ML Cultural, Capela da Catedral Metropolitana de Londrina e Escolas de Ensino Básico de Londrina. A programação completa você pode acessar no site do evento. O Departamento de Design da UEL promove o evento DM Talks Design e Mídias, com o objetivo de trazer uma reflexão e o diálogo interdisciplinar sobre a relação entre o design e as mídias contemporâneas. Compreendendo como esses campos de articulação na construção de significados, narrativas e experiências visuais. O evento tem como público-alvo estudantes, profissionais, docentes e pesquisadores das áreas de comunicação e ocorre entre o período de 17 de agosto e 26 de novembro. O prazo para o encerramento das inscrições é de 24 de agosto. O professor de design gráfico, Rogério Zanetti, comenta sobre o evento e revela suas expectativas.
Então, a gente está lançando mais uma edição do DM Talks, que é uma organização da pós-graduação Design UEL. Esse evento, na verdade, no segundo semestre de 2026, ele conta com 5 palestras. O primeiro bloco é agora em agosto, nos dias 17, 18 e 19. Bom, o que eu espero do evento, na verdade, é primeiro a aderência dos estudantes, né, que aproveitem, na verdade, essa reunião de profissionais da área da comunicação e do design que nós fazemos todos os semestres dessa organização. É uma atividade que promove as atividades acadêmicas complementares, então é um evento com certificação. Para isso, precisa fazer a inscrição via QR Code, já te leva diretamente à ProEx para você validar a sua inscrição, e a expectativa é de aprimorar o crescimento e ampliar o alcance dos nossos estudantes em território nacional, que a gente possa expandir o conhecimento deles com profissionais para além do nosso espaço restrito da universidade.
O Departamento de Artes Visuais da UEL promove uma oficina dedicada à memória e ao legado do cineasta e escritor e professor italiano Pier Paolo Pasolini, que ocorre no dia 21 de agosto. A atividade propõe leituras, conversas práticas e artísticas para refletir sobre a educação e escola a partir de um pensamento de Pasolini. Os participantes vão produzir cartazes utilizando os materiais simples, que depois serão incorporados a um projeto permanente de preservação de memória do artista. A oficina tem formato teórico-prático, envolvendo momentos de escuta, leitura, conversa, esquematização de ideias, proposições artísticas, compartilhamento de processos e materialização. O prazo para o encerramento das inscrições é de 21 de agosto, às 10 horas da manhã. Pedro Safra para a Rádio UEL.
Meio-dia e 24. Agora nós vamos trazer para você a cobertura de uma das várias ações extensionistas da UEL. O CAN, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, realizou ontem à tarde um diálogo com alunos do cursinho popular Praxis Itinerante sobre violência doméstica. Leiliane de Castro, jornalista da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, acompanhou o evento em colaboração para a rádio.
Como que você sentiu as suas colegas, os seus colegas ali durante essa palestra mesmo, né? Durante as falas que foram expostas ali pelo assistente social?
Eu acho que é isso. Eles se sentiram vistos, de certa forma, de poder falar sobre experiências que eles já viveram e talvez pensar que isso não precisa só ficar com eles, eles podem compartilhar para que todo mundo se une e faça essa força juntos.
Essa é a Tainara Costa, estudante do cursinho popular Praxis Itinerante no Colégio Vani Ruiz, na Zona Sul de Londrina. Na tarde de ontem, quinta-feira, dia 13, a turma recebeu a assistente social Sara Alexios, ela que gerencia o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CAM, para um diálogo sobre a violência doméstica. A atividade faz parte do Círculo de Cultura e quem detalha a iniciativa é a coordenadora do cursinho na Zona Sul, a cientista social Natália Andrade. Natália, conta pra gente então essa dinâmica do Círculo de Cultura, que inclusive é você que articula, né? Como que funciona e o que você tem trazido pra cá?
O nosso cursinho, ele tem uma vinculação com a rede CEPOP, né? Que é uma rede federal de cursinhos populares, e essa perspectiva da educação popular, ela possibilita algumas coisas pra gente. Uma das metodologias que a gente adotou foi a do Círculo de Cultura, que é um elemento da metodologia do Paulo Freire, e o Círculo de Cultura, ele tem a perspectiva de reunir os alunos, né, romper aquela estrutura formal de sala de aula, que são professores separados de alunos, de uma maneira espacial mesmo, né, fazer um círculo e debater temáticas que sejam ligadas à vivência cotidiana dos alunos, para que os conteúdos eles emerjam a partir do que eles trazem como vivência. Então, no Círculo de Cultura, a gente trabalha temas como violência contra a mulher, sobre territórios, sobre desigualdades sociais, temos questões ligadas às minorias, e para que tudo isso seja um território seguro, para que eles discutam, tragam informações, tragam articulações sobre a própria vida, e dessa maneira o aprendizado ele se torne mais conectado com a vivência e não uma coisa deslocada, né, daquilo que a gente vê só na teoria.
E no Círculo de Cultura você tem trazido profissionais, né, do serviço social, de outras áreas também, que inclusive são profissionais atentos para algumas demandas de vulnerabilidade, né, que as pessoas eventualmente possam enfrentar. Como que isso se dá?
Sim, aqui na Zona Sul nós temos um território que é muito fragmentado. Então, emergem diversas situações, diversas questões que precisam de um olhar mais técnico, mais especializado para dar conta de fato responder aquelas questões que os alunos trazem. Então, nós tivemos articulações com o CRAS, que é um grande parceiro nosso, né, o CRAS UB, principalmente com a figura do Paulo, que é o assistente social responsável. Ele, inclusive, indica muitas pessoas para a gente, nós temos uma troca de informações muito potente, e ele já veio aqui para apresentar os serviços, né, para apresentar o porquê existe CRAS, como é que a gente pode pensar. E a gente tenta sempre trazer pessoas que são mais capacitadas para falar daquele tipo de realidade, para que os alunos eles sintam que eles têm figuras de referência naquelas próprias demandas que eles trazem, né?
O alvo da iniciativa é de estudantes de escola pública, negros, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas portadoras de deficiência. Os estudantes recebem o auxílio mensal de R$200 e se preparam para o vestibular com material didático gratuito, elaborado pelo Cursinho Especial Pré-Vestibular da UEL, o CPV. O caráter popular do cursinho mobiliza discussões sobre a realidade periférica e o papel dos movimentos sociais.
Meu nome é Sara Alexios, eu sou assistente social da Prefeitura e no momento eu respondo pela gerência do CAN, da Secretaria Municipal de Política para as Mulheres.
Sara, conta pra gente, nós estamos aqui no Colégio Vani Ruiz, né, na Zona Sul da cidade, e o projeto Praxis Itinerante, por meio do seu cursinho, te recebeu aqui para fazer uma fala com a turma sobre violência doméstica, né? Como que foi e o que você trouxe para essa tarde de atividade?
É um evento muito importante que faz parte do Agosto Lilás, que é uma campanha nacional de combate, né, à violência doméstica e familiar. O Agosto Lilás ele foi escolhido por ser o mês que foi instituída a Lei Maria da Penha em 7 de agosto, né? E que esse ano, inclusive, está fazendo 26 anos. Então, a gente está com uma série de palestras externas também na comunidade, em empresas. E também, né, ficamos muito felizes com esse convite aqui na escola.
Um movimento interessante que você fez aqui também foi incluir os meninos na dinâmica da palestra, né? Como que isso se dá?
Ah, eu acredito muito, assim, na participação. Então, quando só um está falando, também fica chato, né? Então, eu tento trazer alguns materiais ali que possa estimular que eles participem. E a gente acredita muito nisso, de homens que possam entender, né, os direitos das mulheres e lutarem também nessa causa, até para ter uma sociedade que todos vivam bem. Então, a gente vê que os homens também sofrem com o próprio machismo, né? Então, combater o machismo também implica em trazer os homens para essa temática, porque sem eles a gente também não vai vencer essa situação, né? Então, é muito importante que os meninos já, desde jovens, consigam fazer uma reflexão para que eles possam fazer diferente.
Os meninos participaram da dinâmica, trazendo relatos e observando como a violência é encorajada de modo estrutural. O estudante Gabriel Paiva completou a maioridade recentemente e está fazendo cursinho a fim de ingressar em economia. Ele relata sua percepção sobre a atividade.
Ah, eu achei bem interessante para trazer a pauta desse assunto que cada vez mais está em alta, assim, nunca parou de estar, mas agora as pessoas falam mais, não tem mais um estigma. Uhum. E é muito triste o caso que a gente vê, é todo dia um caso novo, e é bom estar reforçando essa ideia para poder se conscientizar melhor.
A Tatiana Silva Carneiro tem 36 anos e é mãe de 3 filhos. Ela deseja cursar direito, pois aspira defender pessoas em situação de vulnerabilidade. A Tatiana veio do Maranhão, terminou recentemente o EJA, Educação de Jovens e Adultos, e ingressou no cursinho popular. O Círculo de Cultura tem sido um espaço de acolhimento para ela.
Ah, eu acho muito legal, né? É bom a pessoa vir conversar com a gente, né? Para a gente desabafar alguma coisa que está pendente no coração da gente. E eu estou me sentindo muito bem aqui nesse cursinho.
Quando o assunto é violência doméstica, vale o conhecimento de que as vítimas não estão sozinhas e têm amparo institucional para enfrentar a situação.
A Secretaria de Política para as Mulheres tem 3 ofertas de serviços, né? O Centro de Atendimento à Mulher, que funciona de segunda a sexta-feira, e temos as acolhidas, que são das 8 às 18, e a mulher tem que chegar até às 17 para a gente conseguir realizar a acolhida. Tem uma pessoa sempre de plantão na escala, então é uma porta aberta. Se a mulher chegar lá em qualquer um desses horários, ela vai ser atendida e vai ter os primeiros ali, as orientações. Aí dentro do CAN nós temos também o setor de psicologia, o setor de serviço social e o setor de orientações jurídicas. Temos o Centro de Oficinas da Mulher, que oferece cursos, capacitações, qualificações para realmente investir nessa autonomia e no protagonismo da mulher. E aqui em Londrina nós temos uma rede muito forte. Então, Londrina tem a rede de enfrentamento à violência, que faz parte de vários serviços. O 30º Batalhão da Polícia Militar, o 5º Batalhão, a Guarda Municipal, as promotorias, os juízes, as políticas públicas de saúde, assistência, educação.
Temos também o Disque 180, telefone da Central de Atendimento à Mulher. É um serviço de utilidade pública e gratuito para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Leiliane de Castro, para a Revista do Meio-Dia.
Agora, 12h33, seguimos ao vivo dos estúdios da Rádio UEL, direto do campus universitário. Pesquisadora premiada da Embrapa Soja em Londrina, Mariângela Hungria, é destaque amanhã no programa A UEL e o Direito à Cidade, que vai ao ar todo sábado, das 10h30 às 11 horas da manhã.
O programa é um espaço de diálogo sobre os desafios e as possibilidades das lutas e ideias do urbanismo, direitos humanos e políticas públicas.
Com mais de 40 anos dedicados à Embrapa, Mariângela Hungria é referência mundial em fixação de nitrogênio no solo e tratamento biológico para sementes.
Já recebeu 65 prêmios e honrarias, a mais recente concedida ano passado nos Estados Unidos por seu trabalho com insumos biológicos. Ela se tornou a primeira mulher a receber o Prêmio Mundial da Alimentação, conhecido como Nobel da Agricultura.
As pesquisas comandadas por Mariângela Hungria deram origem a dezenas de tratamentos biológicos para sementes que aumentaram significativamente a produtividade das principais culturas e reduziram a necessidade de fertilizantes químicos. Além da economia aos agricultores em custo de insumos, as pesquisas também evitaram a emissão de 230 milhões de toneladas métricas de CO2 equivalente por ano.
Já concluiu orientações de 276 alunos de graduação e pós-graduação e no seu currículo disponível no site da Embrapa Soja, ela consta como professora da UEL nos cursos de pós-graduação em microbiologia e biotecnologia.
Lembrando que a premiada pesquisadora Mariângela Hungria é destaque amanhã do programa A UEL e o Direito à Cidade, das 10h30 às 11 da manhã aqui na rádio. Produção e apresentação, Ayub Hanna Ayub e Talipta Arrebola.
A UEL e você.
Agora um pouquinho de história. Durante décadas, o Bar Líder foi um dos principais pontos de encontro da boemia londrinense. Aberto 24 horas em meio aos anos áureos do café, o espaço reunia ricos e pobres, negócios milionários, madrugadas regadas à bebida e histórias que sobreviveram apenas na memória de antigos frequentadores e nos arquivos do Museu Histórico de Londrina. Ficou interessado? Então fique agora com a coluna O Museu na Rádio UEL com Gabriel Arantes.
O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.
Uma foto tirada no fim da década de 1960. Em frente ao bar, dois homens vestem roupa social. Terno, sobretudo e chapéu. Ao fundo, portas de ferro fechadas. Acima delas, uma placa do refrigerante de laranja Crush. Abaixo, a identificação simples e direta. Bar Líder. Mas daqui a pouco voltamos a essa foto. Antes, vamos viajar no tempo, um exercício de imaginação. O ano é 1942. Em meio ao barulho dos talheres batendo nos pratos e dos copos deslizando pelo balcão, a vida boêmia e noturna de Londrina ganhava um espaço para chamar de seu.
Boêmia, sabendo que andei distante, sei essa gente falante vai agora ironizar.
Na esquina da Avenida Rio de Janeiro, entre a Rua Sergipe e a Avenida Paraná, abria as portas o Bar Líder. E ele era muito mais do que apenas um bar. Ali funcionavam charutaria, barbearia, engraxataria, restaurante, café servido em coador de pano e um salão de jogos comandado pela inseparável mesa de sinuca. O refrigerante Crush exposto nas prateleiras virava ingrediente de coquetéis. Misturado com vodka, transformava-se em um hi-fi. Apenas um entre tantos drinks servidos no local. Havia também muita cachaça, cuba libre, vodka pura e o tradicional rabo de galo. Mistura de cachaça com vermute, geralmente cinzano. Posicionado estrategicamente perto do Cine Joia e de outros bares famosos da região central, como o Pinguim e o Globo, o Líder tinha uma vantagem, que o transformou em lenda. Enquanto os outros fechavam à meia-noite, o Bar Líder nunca fechava. E quem frequentava o espaço? Todo mundo. Dos fazendeiros mais ricos, atraídos pela promessa de Eldorado vendida pela Companhia de Terras, aos trabalhadores mais simples. Dos engravatados aos boêmios, dos sonhadores aos malandros. Todo tipo de transação passava pelo balcão do Líder. vendas de sacas de café, imóveis, acordos políticos, empréstimos improvisados e negócios milionários. Isso, claro, até às 6 da tarde. Depois desse horário, a boemia tomava conta. O bar era conhecido por servir a saideira, mas quase ninguém queria e nem precisava ir embora. Ali acontecia o verdadeiro encontro do londrinense. As conversas misturavam dinheiro, futebol, política e os dramas cotidianos da vida mundana. E como muitos vinham direto da zona do Meretrício para o bar, as brigas não eram incomuns. Segundo a memória de antigos frequentadores, alguns tiroteios também teriam acontecido por ali. Com o tempo, certos episódios viraram folclore da cidade. Um deles conta como o bar líder quase perdeu sua fama de funcionar 24 horas por dia. Depois de uma chuva forte, durante a madrugada, o local ficou tomado pela lama. Para limpar tudo, os funcionários decidiram fechar as portas temporariamente. Quando os clientes chegaram e deram de cara com o bar fechado, foram descobrir o motivo e, sem pensar duas vezes, pegaram vassouras e baldes para ajudar na limpeza. Tudo para que o líder não fechasse, nem mesmo por algumas horas. João Cid Lopes, o proprietário, também virou personagem lendário da história de Londrina. Segundo uma reportagem da Folha de Londrina, publicada em 1969, nos tempos áureos do café e da dinheirama correndo solta pela cidade, ele emprestava dinheiro para salvar fregueses apertados e até trocava cheques, que muitas vezes não tinham fundo. O jornalista Creso de Moraes descreveu o bar líder como um banco camarada, aberto 24 horas por dia. Curiosamente, nessa mesma reportagem, era narrado o fechamento do bar. Ela também conta que João Cid, conhecido como Tio João, já havia falecido e que em 1964, o novo proprietário foi obrigado a encerrar as atividades à meia-noite, porque o movimento noturno já não era o mesmo. A febre do café havia acabado e Londrina começava a mudar. Nas palavras do jornalista, as portas de aço corrugado emperraram mais por falta de uso do que de graxa. E então, voltamos à fotografia do começo dessa história. A imagem foi publicada na mesma matéria, que registrou o encerramento de um dos espaços mais democráticos que Londrina já teve. Um lugar onde ricos e pobres dividiam o mesmo balcão, as mesmas conversas e, muitas vezes, as mesmas dores. A reportagem termina de maneira melancólica, com a seguinte frase: "Mas hoje, o bar líder já não existe mais. Passou a história e permanece em cada um na forma de saudade." Poucos fragmentos sobre esse lugar sobrevivem no Museu Histórico de Londrina. Um deles é justamente a reportagem sobre o fechamento do bar. Outro é uma crônica publicada no Jornal de Londrina em 1996, relembrando memórias do espaço. E ainda um terceiro material, a inauguração da engraxadoria Guardinha de Automóveis de Londrina, dentro do bar líder. Na imagem, o quarto homem da esquerda para a direita é o prefeito Antônio Fernandes Sobrinho. Também aparecem o juiz de menores da comarca, Hércules de Macedo Rocha, o vice-cônsul de Portugal, Joaquim Lopes Alho, e os rotarianos Anísio Figueiredo, Francisco Pereira de Almeida Júnior e José Pereira. Ao fundo, dois homens engraxam os sapatos enquanto a vida segue normalmente. Talvez seja justamente isso o que mais impressiona. Como um espaço tão importante para a memória de tantos londrinenses permanece quase apagado dos registros. E é justamente por isso que o museu é tão importante. Porque sem esses três recortes, teriam desaparecido não apenas os negócios milionários que mudaram vidas para o bem e para o mal, mas também as histórias pequenas e humanas, que nunca entraram nos livros, as amizades construídas no balcão, os amores desfeitos entre um copo e outro, e as lágrimas derramadas nas madrugadas infinitas do bar líder. Afinal, como diria Reginaldo Rossi, no bar, todos são iguais.
No bar, todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal.
Você quer saber mais sobre o Bar Líder? Você pode consultar as fotos e os recortes de jornal sobre o local através de uma pesquisa online no sistema Museus Paraná, acessando o www.memoria.pr.gov.br ou solicitando uma pesquisa pelo e-mail pesquisa.museu@uel.br ou até mesmo pessoalmente no Museu Histórico de Londrina. Chegamos ao fim da coluna O Museu na Rádio UEL. Meu nome é Gabriel Arantes. Boa tarde e até a próxima.
Se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei, eu tô enchendo o saco, mas todo bebum fica chato, valente. E tem toda a razão.
O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições. Revista do Meio-Dia.
Meio-dia e 46, estamos ouvindo o trecho da trilha sonora do espetáculo A Vida é um Dia, que o Balé de Londrina apresenta quarta, quinta e sexta da próxima semana, dias 19, 20 e 21 de agosto, às 8 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde.
O espetáculo é inédito e foi criado para anunciar as comemorações rumo ao centenário do município. Celebra as memórias, os contrastes e as transformações na formação de Londrina. O município foi fundado oficialmente em 10 de dezembro de 1934. Hoje, com 92 anos, irá completar 100 anos em 2034.
Inspirado no poema homônimo de Renato Forim Júnior, A Vida é um Dia acompanha uma mulher quase centenária que, internada em uma unidade de terapia intensiva durante a pandemia de Covid-19, revisita, entre lembranças e alucinações, diferentes momentos de sua vida.
Nossa vida imensa se transformou repentinamente nessa gleba árida e miúda. Menos de um quarto de século falta para um século. E nem sei se haverá mais algum pedaço de mim depois daqui. Ih, até o prefeito tá com a peste. Até médico, professor tá um terror. Mas quem morre é pobre. Que nada, doença não escolhe. No Brasil escolhe o mais preto, o mais pobre. O meu pai, o seu filho. Até o Não termina a frase. Porque esse aí merece é morrer. Para parar de matar o mais preto, o mais pobre.
Em uma jornada regressiva, ela atravessa episódios marcantes da história de Londrina, como a geada de 1975, o período da colonização e a efervescência da vanguarda artística, revelando aos poucos sua própria identidade. A montagem reúne dança, teatro, poesia e música ao vivo. Conta com a participação especial da Orquestra Brave.
A Vida é um Dia, uma realização da Fundação Cultura Artística de Londrina, FUNCARTE, e da Secretaria Municipal de Cultura, com patrocínio da Prefeitura de Londrina e apoio institucional da Casa de Cultura da UEL.
Na segunda-feira, aqui na Revista do Meio-Dia, teremos entrevista ao vivo com Renato Forim Júnior, responsável pelo dramaturgismo, cenografia e direção artística. Vamos receber também o diretor do grupo, Marciano Boletti, e teremos relato de um integrante do elenco do balé.
Os ingressos custam R$ 20 em promoção de lote antecipado, que é um valor único de meia entrada para todos, mais taxa da plataforma, ao invés do preço original de R$ 40. As vendas ocorrem de forma online pela plataforma Simpla. A Vida é um Dia estreia então no dia 19 de agosto, com apresentações também nos dias 20 e 21, às 8 da noite no Cine Teatro Ouro Verde. Meio-dia e 49, agora vamos falar do Fotoclube de Londrina, que realiza neste fim de semana uma programação especial dedicada à fotografia. Amanhã, sábado, os fotógrafos participam de uma caminhada por diferentes pontos da cidade. Já no domingo, dia 16, será aberta a exposição do 29º Salão Nacional de Arte Fotográfica no Museu Histórico de Londrina. A programação neste sábado terá, então, caminhada fotográfica com saída às 8h30 da manhã. O ponto de encontro é a Padaria Flumê, na Alameda Miguel Blasi, 88, em Londrina. A atividade vai reunir fotógrafos para percorrer diferentes locais da cidade, registrando paisagens, arquitetura, pessoas e cenas do cotidiano. E no domingo, às 9h30 da manhã, será aberta então no Museu Histórico de Londrina a exposição. Ao todo, estarão expostas 159 fotografias, trabalhos selecionados para o salão e demais de associados do Fotoclube de Londrina, como explica Edivander Consalter, da comissão organizadora.
Bom, pessoal, o Fotoclube convida a todos para a inauguração do 29º Salão de Arte Fotográfica, que vai acontecer a partir de domingo, com inauguração programada para as 9h30, evento aberto à comunidade, onde vão estar expostas 159 fotos em dois segmentos. Um de ensaios fotográficos, onde é um conjunto de 4 fotos, e as fotos avulsas, com participação de muitos fotógrafos, muitos fotoclubes do Brasil inteiro. Vai ser um prazer recebê-los aqui e contamos com todos para vir prestigiar esse evento que valoriza muito a fotografia no nosso Brasil.
A exposição vai permanecer aberta à visitação até o final de outubro, com entrada gratuita, nos horários de funcionamento do Museu Histórico de Londrina. E esta programação marca os 55 anos do Fotoclube de Londrina. Fundado em 1971, o Fotoclube construiu uma trajetória dedicada à promoção e à valorização da arte fotográfica. Ao longo de sua história, realizou 4 bienais com a chancela da Confederação Brasileira de Fotografia, além de salões, exposições e outras atividades voltadas à fotografia. Atualmente, o Fotoclube de Londrina é presidido por Lucinéa Rezende, tendo como vice-presidente Antônio Ferreira, e repetindo aqui, reforçando, domingo então, a partir das 9h30 da manhã, será aberta no Museu Histórico de Londrina a exposição do 29º Salão Nacional de Arte Fotográfica. Entrada gratuita e aberta ao público.
O público de Londrina tem de hoje a domingo para escolher alguma das atrações da Semana Literária do SESC, que está sendo realizada gratuitamente no SESC Cadeião. Entre os destaques para as crianças, hoje tem contação de histórias às 2h e às 16h, com o tema O Velho que Faz Florescer Árvores, com o grupo Teatro Dori, de Santa Catarina.
Já amanhã, às 10h30 da manhã, exibição do curta-metragem A Mãe da Mata, seguida de roda de conversa. No domingo, espetáculo Menino João Encantador de Palavras, com a companhia TPK, às 18h. Baseado na vida e obra de João Guimarães Rosa, o espetáculo conta a história de um menino curioso, sonhador e apaixonado pelas palavras. O espetáculo mistura teatro, música e bonecos.
Essas são apenas algumas das atrações infantis da Semana Literária do SESC. Toda a programação é de graça e tem pelo menos mais 7 atividades de hoje a domingo voltadas às crianças. Consulte o site sescpr.com.br.
E agora vamos destacar algumas atrações para jovens e adultos da Semana Literária do SESC. Hoje, às 18h, Em busca de uma literatura perdida, 30 anos sem João Antônio, escritor dos Desajustados, com Matheus Oliveira, professor e doutor em letras pela UEL.
Também hoje, às 20h, uma das falas mais esperadas da semana é a da escritora paulista Aline Bey. O tema, Aos que existem sozinhos. Ela reflete sobre solidão, silêncios familiares e traumas invisíveis. Aline foi destaque também aqui na revista essa semana no arquivo 107 de terça-feira, disponível no nosso site e no Spotify.
Já amanhã, 15h, Identidade e Representação da Literatura para Infâncias, com Cacau Uerá e Kilsan de Oliveira. Cacá também apresentamos essa semana no arquivo 107 de segunda-feira. Às 16h, o bate-papo Tudo Cabe na Palavra, com Bruna Mitrano e Lubi Patres, duas das vozes mais potentes da literatura contemporânea.
A programação prossegue até domingo e está disponível no site do SESC. Lembrando que até domingo também tem a Feira de Livros com a loja Ciranda, Livrarias Porto e Editora Madre Pérola.
Meio-dia 56, por hoje a Revista do Meio-Dia chega ao fim. Voltaremos na segunda-feira, neste mesmo horário. Já fica o convite para você nos acompanhar.
Esta edição teve a participação dos estagiários Antônio Rodrigues e Ana Sereno. Muito obrigada a você pela companhia e também ao Ricardo aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Uma ótima tarde, até mais.
FM. UEL FM, 24 horas no ar. ZYD 438, 107,9 MHz. UEL FM, emissora da Universidade Estadual de Londrina. 24 horas no ar.